programa Sua Saúde.
Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos e nós estamos começando agora o programa Sua Saúde, aquele que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre a importância do serviço de APH, mas calma que a gente já vai explicar o que, que significa essa sigla. E para isso, a gente está aqui com a professora Maria Caroline Valdrigues e também o convidado Newton Pickler. Por favor, eu vou pedir para a professora e para o nosso convidado se apresentar e também sejam muito bem-vindos ao programa.
Olá, Bárbara, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Estamos aí para mais uma edição do Rádio Uninter e hoje um tema muito especial, né? Falar sobre a APH, já vamos falar o que essa sigla significa. Eu sou a professora Maria Caroline Valdrigues, coordenadora do curso de instrumentação cirúrgica, enfermeira e mestre em educação. Então, nós esperamos que seja um bate-papo muito, muito especial e cheio de informações, porque eu acredito que a sociedade e todos os nossos alunos e membros do Uninter merecem. E aí eu gostaria de convidar o professor Newton, muito obrigada pela sua presença e participação, tem nos dado aí uma força imensa aí para esse novo curso, né, que é o curso de paramedicina, e gostaria que o professor Newton se apresentasse, por gentileza, professor.
Olá, boa tarde a todos. É uma satisfação poder estar participando, sempre falando sobre urgência e emergência e atendimento pré-hospitalar. Para mim é sempre uma satisfação muito grande. Eu sou enfermeiro, trabalho com urgência e emergência, né, sou especialista nessa área. Venho de uma formação de socorrista, atualmente leciono em cursos de graduação, pós-graduação e formação de socorristas. Estou lecionando também no curso de paramedicina na Uninter, faço a direção técnica da empresa Pickler Team Emergências Médicas, que atende urgências e emergências aos filiados dentro de Curitiba, região metropolitana, e venho de uma experiência também de longa data em serviços de atendimento, tanto público quanto privados, no âmbito civil e militar, e estou aqui para poder contribuir da melhor maneira, e como eu disse, é sempre uma satisfação muito grande falar sobre atendimento pré-hospitalar, falar sobre urgência e emergência. Então, mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade e vamos conversar a respeito desse tema.
Maravilhoso. Bom, então, como o Newton já disse aqui na sua apresentação, a APH é atendimento pré-hospitalar. Então, professores, eu gostaria de saber, então, para todo mundo que está aqui com a gente, o que, que é isso? O que, que é o atendimento pré-hospitalar? Qual que é a sua definição? Como que ele funciona? Vocês poderiam falar para a gente?
Posso começar falando um pouquinho? Acho que o professor Newton dá a sequência. O serviço de atendimento pré-hospitalar está dentro das políticas, né? Da Política Nacional de Urgência e Emergência. Assim como é assegurado na Constituição Federal de 1988 o direito à saúde, as políticas públicas, de um certo modo, vêm no sentido de dar a estrutura para que nós, né, cidadãos, possamos ter acesso à saúde. E pensar em ter acesso à saúde, nós também temos que pensar em ter acesso em estruturas que ofereçam, não dá para dizer saúde, mas ofereçam cuidados à saúde, né? Um planejamento, uma prevenção, uma promoção à saúde, são coisas previstas dentro das políticas públicas. A Política Nacional de Urgência e Emergência, ela surge exatamente porque nós vivemos um contexto, né, bastante dificultoso do estabelecimento de socorrer as vítimas, por exemplo, de acidentes, de traumas, acidentes domésticos. Então, ela vem para dar um suporte. Mas não é essa, não foi assim sempre, né? Como essa configuração que nós temos hoje. Foi um caminhar histórico até que para a gente pudesse ter o serviço de urgência e emergência estruturado e dentro dele o serviço de APH. O professor Newton aí, que é expert, né, no tema, eu acredito que ele pode corroborar, né, professor Newton?
Claro. O atendimento pré-hospitalar é todo e qualquer atendimento que ele antecede a chegada do paciente no hospital. Né? Paciente, doente, vítima, como queiram se referir. E o atendimento pré-hospitalar, ele teve início lá no século 1700, né? Em meados de 1700, no período das guerras, no período napoleônico, e onde se evidenciou a necessidade de cuidados iniciais aos feridos no campo de batalha. E de lá para cá, o atendimento ele foi sendo desenvolvido, as técnicas de atendimento, os instrumentos, as ambulâncias, né, e foram criando-se procedimentos. Né? A sobrevivência do homem é um anseio desde os nossos antepassados. O Brasil, ao longo dos últimos séculos, também passou por uma série de transformações, desde a época do Império, já tinham algumas iniciativas no tocante ao atendimento de urgência e emergência nas ruas, né, do Brasil, porém, por muito tempo não existia uma regulamentação desse serviço dentro do nosso país. Cada cidade, cada estado aplicava e estruturava um serviço de acordo com as suas características locais, tendo em vista até a dimensão que tem o nosso país, usando modelos existentes em outros lugares do mundo, basicamente utilizando-se um modelo americano ou um modelo francês, que no atendimento pré-hospitalar são as referências aí de assistência. E cada cidade e cada estado, ao longo dos anos, foi implantando de acordo com as suas características e, por vezes, fazendo uma mescla, né, do modelo americano com o modelo francês, adequando à realidade local. No Brasil, a regulamentação desse serviço ela aconteceu oficialmente no ano de 2002. Então, nós estamos falando numa portaria e numa regulamentação um tanto quanto recente, menos de 20 anos no nosso país. Embora o atendimento pré-hospitalar ele já existia no nosso país desde muito tempo. Na nossa cidade, aqui em Curitiba, o primeiro serviço que foi instalado, né, e iniciado na nossa cidade foi o Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência, né, o saudoso SIAT, que recentemente completou 31 anos de existência. E veja, 3 décadas atrás, é algo muito, muito recente mesmo. Na ocasião em que esse serviço ele foi implantado em Curitiba, mesmo não havendo uma regulamentação pelo Ministério da Saúde, de um modelo a ser seguido. Esse modelo implantado em Curitiba, ele serviu de exemplo para algumas cidades e alguns estados, e o próprio Ministério da Saúde, na ocasião, ele recomendou, né, que fosse seguido esse modelo curitibano. E no ano de 2002, veio a regulamentação com a publicação da portaria 2048 do Ministério da Saúde, que é o regulamento técnico dos serviços de urgência e emergência. Todos os serviços que já existiam anterior a essa portaria tiveram que se adequar ao tocante a todos os termos da portaria, e todos os serviços que vieram a ser implantados após essa publicação tiveram que seguir essa normatização. E aí, após isso, veio a implantação do SAMU, né, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é um serviço público para atender toda a população, que inicialmente ele foi implantado nas principais cidades do Brasil e hoje atende quase que todo o território nacional, e podemos considerar esse serviço hoje como o maior serviço de APH do mundo, né, o SAMU 92.
E isso é tão importante, sabe, Bárbara, porque ter um sistema organizado, estruturado, né, professor Nilton, é importante para a população, porque antigamente, quando aconteciam os acidentes, se colocava dentro do carro, do jeito que desse, como fosse, né, e aquela máxima, né, toca para o hospital, e hoje não, com esse serviço estruturado, a gente pode oferecer uma qualidade de atendimento ágil, rápido, e isso melhora muito a perspectiva de sobrevida das pessoas que necessitam desse serviço, né, como o professor Nilton mencionou anteriormente, né, os serviços de guerra tinham as carroças com cavalo, que tinham o símbolo de uma cruz, que transportavam, né, os feridos de guerra guerra, mas sem nenhuma estruturação, né? Então, a gente ter hoje consolidado, né, conforme o professor Newton falou, esse sistema, né, essa, por meio da política, é muito, muito importante para...
É, e quando muito nós falamos bacana, no atendimento
muito
pré...
legal saber da história, né? Oi, Newton, perdão, pode continuar.
Desculpa. É, quando nós falamos no atendimento pré-hospitalar, ele vai muito além de você ter ambulâncias e recurso humano tripulando essas viaturas. É, o serviço de atendimento pré-hospitalar, ele precisa ter uma retaguarda. Então, uma rede pactuada de hospitais, porque o atendimento hospitalar, ele é uma continuidade do atendimento pré-hospitalar móvel. A diferença é que o atendimento pré-hospitalar móvel, as equipes, né, esse serviço, ele vai até o local onde aconteceu a emergência. Lá no, no final da década de 80, utilizando como exemplo aqui na nossa cidade, uma pessoa, ela sofria um acidente numa rua de Curitiba, ela era atendida por qualquer pessoa, de qualquer jeito, colocada dentro de qualquer carro e levada para qualquer hospital. Então, com o advindo do SIAT, por isso chama-se sistema integrado, não é somente a equipe de ambulância para prestar socorro, todo um sistema pactuado de hospitais para ter o destino desse paciente. Porque a equipe que presta o socorro no local, ela precisa ter uma destinação, né, para esse paciente de acordo com o caso dele. E nem sempre o hospital mais próximo da onde aconteceu o acidente é o hospital que tem a melhor estrutura para receber ele. Então, nós falamos que existe uma rede, né? Então, não é apenas um veículo que vai com uma equipe até o local prestar o socorro. Nós precisamos ter uma rede, toda uma estrutura, a retaguarda, apoio logístico, enfim, mas o atendimento, ele precisa ter essa garantia.
O que mais chama a atenção, né, é exatamente isso que o professor Newton colocou, é que não é qualquer pessoa que está dentro, né, operacionalizando, fazendo com que esse serviço aconteça, né? Existem profissionais da área de saúde que são capacitados, treinados, adquirem suas formações para estarem nesse serviço, né? A princípio, né, professor Newton, quem está no APH é o socorrista, o condutor da ambulância e, dependendo do carro, é deslocado também um médico, né, professor?
Isso. Com a publicação da portaria em 2002... o modelo de assistência utilizado no Brasil e assumido no Brasil é um modelo onde nós temos uma equipe multidisciplinar. Então, o condutor de veículo de emergência, ele precisa ter uma formação em atendimento pré-hospitalar, o socorrista, o técnico de enfermagem, o médico, o enfermeiro, o bombeiro que vai auxiliar nesse atendimento. Então, a portaria, quando ela estabelece um modelo e uma regulamentação, ela também define que todos os profissionais que vão trabalhar nesse segmento, eles precisam ter capacitação. E a própria portaria, ela define os requisitos mínimos, né, para cada profissional e o nível mínimo de treinamento para cada profissional. Para vocês terem uma ideia, hoje um condutor de ambulância, ele precisa ter no mínimo 200 horas de treinamento em atendimento pré-hospitalar. Então, você não tem aquela figura do motorista, você tem a figura de um profissional da área de urgência e emergência, que ele vai auxiliar a equipe, vai prestar socorro direto ou indireto às vítimas também, e todos os demais profissionais, seja médico, enfermeiro, paramédico, socorristas, técnicos, enfim, todos precisam estar capacitados e comprovar essa capacitação através de certificação.
Nisso eu até queria emendar uma perguntinha então para o Newton, né, que eu achei muito interessante falar disso dos grupos, né, das pessoas, dos profissionais que estão dentro disso para poder fazer o atendimento, porque eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso, de quem faz, né, o atendimento pré-hospitalar, e de acordo com a legislação brasileira existem dois grupos, né, se eu estiver errada, por favor, me corrijam, que um grupo seria os profissionais de saúde, né, médico, enfermeiro, né, esses assim, o outro grupo seria, digamos, como guardas, policiais, outras pessoas que também podem se capacitar para prestar esse atendimento, né? É, eu queria que vocês falassem mais um pouquinho sobre isso, como que funciona a capacitação para quem quer trabalhar com isso, de fazer o atendimento pré-hospitalar?
Exato. A portaria ela estabelece que existem os profissionais oriundos da saúde, né, como você comentou, e aquelas pessoas não oriundas da área da saúde, que precisam passar por uma capacitação dentro de uma central de emergência, com um pedido de socorro, ela não precisa ter uma formação na área da saúde, ou seja, ela é um profissional não oriundo da área da saúde, mas ela precisa ter uma capacitação para o exercício dessa atividade, como, por exemplo, equilíbrio emocional, autocontrole, capacidade de receber e passar orientações, um radiooperador que vai fazer o controle de uma frota de ambulâncias, né, encaminhando uma ambulância para o local onde está acontecendo o atendimento, também não é um profissional que necessita ter uma formação, né, na área da saúde, mas ele precisa estar capacitado para o exercício dessa função. Os próprios bombeiros militares, seja o bombeiro militar, seja o bombeiro voluntário, seja um bombeiro civil, o bombeiro ele não é um profissional de saúde, ele é um profissional da área de segurança. Ele pode prestar socorro às vítimas? Pode, desde que ele receba a capacitação, receba uma formação. Então, nesse segmento, como eu disse para vocês, existem os profissionais oriundos da saúde e aqueles não oriundos da saúde. Independente de qual seja a origem desse profissional, oriundo ou não oriundo da saúde, todos eles precisam receber capacitação específica, né, estarem treinados para exercer essas atividades. Até porque o atendimento pré-hospitalar ele está baseado numa série de protocolos, né? Protocolos e diretrizes, tanto de atendimento de pacientes traumatizados, pacientes clínicos, e essas diretrizes, né, essas publicações técnicas, elas vão sendo renovadas, em média, a cada 3-5 anos no máximo. Então, além de comprovar uma formação inicial para o exercício dessas atividades, esses profissionais eles precisam se manter numa capacitação constante, mesmo depois do exercício das suas atividades.
Isso melhora em muito, né? O que a gente costuma chamar na academia, né? A atualização sempre baseada em evidências, né? E essas evidências, elas são em cima de, né? Originam-se os protocolos, mas em cima de muitos estudos clínicos randomizados, para que a gente possa realmente ter a melhor evidência para aquele atendimento, né? Então, é importante essa questão da capacitação, para que se possa, de fato, prestar um atendimento com excelência à vítima ali que está no local. E isso é muito importante para garantir, não é a questão de sobrevida, os danos decorrentes disso.
Excelente. Professores, eu tenho mais uma pergunta aqui. No caso, eu vou fazer uma pergunta, daí eu já vou emendar com a pergunta do Maurício Geronasso, que está aqui com a gente. Aproveitar e dar boa tarde a todos que estão acompanhando. Lembrando, se tiver mais alguma pergunta, dúvida, né, comentário, elogio, qualquer coisa, comenta aqui no nosso chat que a gente lê aqui, tá bom? Mas a pergunta que eu queria fazer é a seguinte. Atendimento pré-hospitalar e primeiros socorros são a mesma coisa? São diferentes? O que é? O que a gente pode falar? Para daí já emendar, então, aqui na pergunta do Maurício. Eu vou colocar aqui na tela para quem está acompanhando também ver. Ele pergunta o seguinte. As noções básicas de primeiros socorros não deveriam ser ofertadas desde o ensino fundamental para que o atendimento de APH tenha êxito em seus procedimentos no trato com o paciente, professores?
Então, assim, ó. Atendimento pré-hospitalar e primeiros socorros é a mesma coisa, né? A diferença que primeiros socorros existem diferentes níveis, né? Desde aquele nível básico de uma pessoa que recebeu uma instrução de 2 horas, né? E que ela vai ter uma noção de aquele profissional que passou por uma capacitação de vários meses, com uma carga horária e uma jornada teórica e prática bem mais elevada. Então, atendimento pré-hospitalar e primeiros socorros, no fringir dos ovos, né, acaba sendo a mesma coisa. Primeiros socorros para a população, isso é fundamental. Né? Porém, nós não podemos deixar de lembrar e esquecer que nós moramos e vivemos num país subdesenvolvido. Então, isso é fato, é ponto. É, temos muito a evoluir? Sim, já evoluímos muito no tocante do atendimento pré-hospitalar. Então, iniciar com a capacitação e instruções de primeiros socorros, mesmo que básicos, desde a infância, né, no nível fundamental, até a idade adulta, é fundamental. E é um trabalho de longa data. Não é algo que vai ser possível ser feito num curto espaço de tempo. Até porque, quando nós entramos nesse mérito, nós precisamos mudar um aspecto cultural da nossa população. E nós não podemos esquecer todos esses aspectos, né, do país que nós vivemos, né? Que tem uma escassez de recursos, que a educação, muitas vezes, ela sofre alguns impactos por uma série de fatores, para os alunos, de uma maneira geral, que nós somos multiplicadores da informação. O professor, quando ele está em uma sala de aula, treinando, ensinando um grupo de 15, 20, 30 alunos, é importante que esses 15, 20, 30 alunos, eles repliquem alguma coisa dessas informações para os seus familiares, por exemplo. Vou dar um exemplo bem simples. Estamos treinando uma técnica de desobstrução de via aérea, de engasgamento. Não adianta nada esse aluno chegar em casa e falar para a família, se alguém se engasgar agora, se o seu familiar sofreu engasgamento e ele não estiver em casa. E alguns procedimentos, quando nós falamos em primeiro socorro, eles não requerem equipamentos, requerem apenas uma orientação básica.
É verdade. Eu concordo com o professor Newton, porque viralizou, faz algum tempo, de um aluno que se engasgou, ele estava sentado, acho que é da realidade norte-americana, e ele se engasgou e tinha um amigo, eles estavam sentados fazendo um lanche numa mesa de refeição, e ele sofreu um engasgamento, e o amigo conseguiu fazer a manobra de Heimlich e conseguir fazer a desobstrução das vias aéreas. Mas veja, né, não é de qualquer modo, né, eu acho que isso é muito importante que o professor Newton colocou, não é de qualquer modo, não é de qualquer forma. Eu acredito que aquele trabalho de formiguinha, sabe, que começa com a gente, às vezes, na escola dos nossos filhos, ou dentro, né, de uma reunião familiar, sabe, conversando, trazendo essas abordagens. A gente se remete muito à realidade norte-americana, onde as crianças já sabem o número, né, que ligar para a emergência.
Exatamente.
Já sabe detectar, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória e colocar lá o aparelho para fazer até o serviço chegar, mas essas considerações que o professor Newton colocou são muito relevantes para a gente analisar o nosso cenário. Mas eu acredito que incluir isso, né, para uma discussão e diálogo dentro da nossa sociedade, seja dentro das igrejas, das reuniões familiares, dentro das escolas, que eu acho que é o melhor veículo, não é, para essa informação viajar, é uma coisa importante. Porque, de fato, algumas orientações seriam bem pertinentes. Eu acho que eu já até comentei com o professor Newton, eu estava na frente de casa e aconteceu um acidente de moto-carro, e eu fui lá prestar o atendimento, mas a população já tinha chegado, então já tinham sentado a vítima, já tinham trazido um copo de água com açúcar, né, já tinham movimentado a moto da cena, né, do local, então, assim, uma série de coisas que a população faz com a intenção de ajudar, e muitas vezes isso dá certo, em outras vezes isso faz com que não se tenha um desfecho esperado, né, da situação, até com agravamento muitas vezes. Então, a gente sempre orienta, né? Você tem conhecimento, né, para fazer isso? Se você souber ligar para o telefone, né, do serviço de atendimento pré-hospitalar e souber descrever a situação, já é um caminho aí bastante interessante para que a central de regulação, enfim, consiga se movimentar para fazer o deslocamento da viatura, né?
E veja, professora, só fazendo colaborando com o que a professora falou, no Brasil, por exemplo, o telefone de emergência, né? Hoje, praticamente, precisa ter uma agenda telefônica de emergência. Para a polícia, você liga um número, para a ambulância, você liga outro número, para o bombeiro, você liga outro número, para a polícia rodoviária é outro. Então, veja, essas diferenças. E esse trabalho de formiguinha, ele precisa ser feito. E essa mudança cultural, vamos pegar como exemplo a nossa realidade. Há 30 anos atrás, 31 anos atrás, quando uma pessoa sofria um acidente em uma rua de Curitiba, como eu disse antes, ela era atendida por qualquer pessoa, de qualquer jeito, colocada dentro de qualquer carro e levada para qualquer hospital. Quando foi implantado um serviço especializado, começou a se mudar a cultura da população. Hoje, por exemplo, se alguém for mexer no acidentado, as pessoas que estão presentes já vão resistir. Né? Por quê? Porque criou-se uma cultura de que não mexe no traumatizado. Né? Precisa alguém treinado prestar o socorro. Então, veja, isso já mudou. O nosso tempo de resposta em um atendimento de urgência e emergência no Brasil, comparado com países desenvolvidos, ele é excessivamente alto. E os próprios guidelines de atendimento a nível internacional, eles enfatizam a necessidade do treinamento da população leiga. Veja, nós não vamos conseguir mudar a realidade do tempo de resposta das ambulâncias no nosso país. Isso é algo assim que requer um investimento muito pesado, né? E outra, o nosso sistema. Então, por vezes, a pessoa que ela não consegue uma assistência a nível primário, ela acaba buscando o serviço de urgência e emergência. Isso é fato no nosso país, tanto no atendimento pré-hospitalar como no atendimento intra-hospitalar, nas unidades de pronto atendimento, enfim. Então, alguns aspectos precisam ser levados em consideração. Então, aumentar a frota de ambulância e quantidade de profissionais não é isso que vai garantir o melhor tempo de resposta e o melhor recurso. Investir na capacitação da população, do cidadão leigo, isso é importante. Se uma pessoa tiver uma parada cardíaca hoje numa praça pública, num terminal de ônibus, numa escola, será que tem alguém capacitado ou com o mínimo de treinamento para iniciar os primeiros socorros, mesmo que de uma maneira deficitária, mesmo que de uma maneira ainda precária, até a chegada do serviço de emergência especializado? Isso, existem evidências científicas que comprovam que o que salva a vida é o suporte básico de vida, desde que realizado num curto espaço de tempo e por pessoas devidamente treinadas. E, por vezes, esse treinamento pode ser um treinamento de 2 horas, né, que a pessoa recebeu sobre uma parada cardiorrespiratória e que ela pode ser decisiva em ajudar a salvar a vida de uma pessoa necessitada. Então, capacitar e levar as informações para a população de uma maneira geral, isso, sem sombra de dúvidas, é o melhor caminho para você estruturar um serviço de atendimento eficiente e que a gente busque garantias de melhor sucesso nos procedimentos. No Brasil também, falando culturalmente, com a implantação do SAMU, vários programas também de educação foram implantados para chegar até a população. Um deles, para se diminuir e evitar o trote. Né? Isso buscou-se a capacitação e a disseminação de informações, principalmente junto às crianças. Então, veja, é uma coisa tão simples, é uma coisa tão banal, mas que por vezes ela traz um atrapalho muito grande para o serviço. Então, já evoluímos, sim, né? Bastante, né? Em comparação a 2 ou 3 décadas atrás, mas ainda temos muito a evoluir. O que nós não podemos é desanimar, né? E sempre estar buscando melhorias e difundindo cada vez mais. Por isso que, para mim, é sempre uma satisfação poder estar contribuindo e levando informações a todos os níveis.
Então, Bárbara, o curso de paramedicina do UNITER, ele é um curso tecnólogo, né, de 2 anos, e esse profissional chamado de paramédico, ele vai atuar nos atendimentos pré-hospitalares, conforme foi esse nosso bate-papo, e ele é um curso que vai formar paramédicos, né, isso é bem bacana a gente falar. Ainda não é uma profissão reconhecida, porque é uma construção de uma profissão nova. nova. Então, a gente está nesse caminho com a abertura do curso e com essa capacitação, instrumentalização muito bem dita pelo professor Newton sobre o manejo, o atendimento da vítima, né, em virtude do trauma, do politrauma, enfim, da cinemática. Então, vai ser um profissional capacitado, não é, para atuar nesse ambiente de urgência e emergência, especificamente serviços de atendimento pré-hospitalar.
Muito bem, só para ler o comentário aqui também do Mauro César Mendes Nunes, que ele fala de uma situação específica, né, também quanto ao atendimento, que ele comenta que a gente precisa ensinar as pessoas a reconhecer um AVC, que é fácil, poucos sabem fazer os testes rápidos, e ele também salienta aquilo que o Newton falou, né, se o primário, o atendimento, né, no caso primário não for bem feito, o secundário não terá chances de fazê-lo também, né, e realmente é isso, se não for bem feito o atendimento lá primário, na hora que chega no hospital, infelizmente, não tem muito o que ser feito lá. Professores, estamos chegando nos minutos finais aqui do nosso programa. Vocês já falaram maravilhosamente bem sobre o APH e eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, então, para todo mundo que está aqui sobre isso, de qual que é a importância, né, para a gente ressaltar mais um pouquinho do atendimento pré-hospitalar.
Pode falar, professor Newton, você.
Oi, Newton, nos escuta?
Então, para mim é sempre uma grande satisfação falar sobre isso. Eu costumo dizer que ajudar pessoas e salvar vidas. De uma forma voluntária, né? Então, se faz necessário a capacitação para atuar nesse segmento. Um pedido de desculpa não vai trazer ninguém de...
Uhum.
Eles devem ser os mínimos possíveis. Todos estamos sujeitos a errar em todas as profissões, em todos os segmentos. Nós estamos muito expostos, estamos na vitrine, nós estamos prestando uma assistência pública, né, por vezes com câmeras ligadas e apontadas na nossa direção, e a velocidade da comunicação e da transmissão de dados hoje ela é impressionante. Então, a mensagem que eu digo é capacitação. É buscar a capacitação, é estar preparado, sempre melhor preparado. A formação ela nunca vai ser concluída, nós vamos sim cumprir etapas na nossa formação, seja fazendo a graduação de paramedicina, seja fazendo um curso de socorrista, seja formando-se enfermeiro, médico, então nós vamos cumprir etapas no nosso processo de formação. E temos que estar sempre buscando a nossa melhor capacidade técnica, né, para atuar nesse segmento, tendo em vista que o atendimento pré-hospitalar, ele sempre nos prega várias peças, porque as cenas... muitas vezes elas são inusitadas e nós não estamos preparados para 100% desses cenários. Então, sempre buscar a capacitação, o treinamento, a formação, os cursos, a graduação, a especialização, cursos de extensão, cursos de uma hora, duas horas, presencial, semipresencial, online. Eu acho que tudo isso é válido, é importante e sempre vai preparar o profissional para prestar uma assistência de qualidade.
O meu recadinho, Bárbara, obrigada, professor Newton, o meu recadinho é, as pessoas sempre perguntam, será que eu tenho perfil para ser um paramédico ou um profissional que atua na área da urgência e emergência? É verdade que alguns atributos, algumas qualidades são importantes, né? Mas elas não são definitivas para você escolher, né, esta área. Por quê? Esse engajamento pelo estudo, pela capacitação, pela profissionalização, especialização é o que é importante. E como o professor Newton disse, nunca nós estamos preparados, porque um atendimento sempre é muito diferente do outro, né? Alguns a gente consegue super, né, levar assim dentro de um processo, outros assim surpreende a gente, que faz com que a gente tenha que estudar mesmo. Mas eu acho que o grande motivo que move esse amor, essa paixão assim pelas urgências e emergências e o atendimento pré-hospitalar, ela reside no fato de a gente estar capacitado para atender assim uma pessoa que está numa condição de vulnerabilidade, de trauma, né? Então, muitas vezes ali a gente vai ter que lidar com essa cena de população, de gravação, de, né, você conseguir delimitar ali a cena para que você tenha, né, um poder de concentração e um raciocínio rápido, clínico, crítico, rápido, para fazer esse atendimento. E eu acho que a coisa que mais surge, assim, um desejo, uma alegria, uma felicidade é ver essa pessoa bem depois. Às vezes a gente não consegue ver, porque a gente remove, obviamente, para o hospital, mas saber que talvez o quadro clínico dela caminhe para uma melhora, diante de um atendimento adequado. Então, eu acho que essa é uma das questões bem importantes, assim, para a gente pensar.
Maravilhoso, chega assim no final até ser emocionante também, né, da gente falar sobre isso. Sim. Gostaria de agradecer também o professor Cristiano Caveião, que também deixou seu recadinho aqui, parabenizando o Newton, né, e a Carol, sobre essa discussão que é extremamente proveitosa e esclarecedora, e também a Luciane Cardoso, que participou do nosso chat, estava aproveitando aqui o nosso programa de hoje. Mais uma vez, Newton, Carol, muito obrigada por terem participado aqui. A Rádio Uninter está sempre aberta quando vocês quiserem passar mais conhecimento aqui também, em qualquer área da saúde, né, que é sempre bom a gente poder passar, porque como a Luciane Cardoso terminou aqui, né, o conhecimento é tudo, e é verdade. E a gente encerra aqui mais uma edição do programa Sua Saúde. Na próxima semana a gente volta com mais um tema para você. E até lá e tchau, tchau.
Programa Sua Saúde.